ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Boa noite, 6 horas no horário de Brasília. Está começando no Mundo da Bola para todo o país pela Rádio Nacional, com os trabalhos técnicos do Joca Sanz e a produção executiva do Luiz Ferreira. E a gente começa o programa falando de Libertadores da América. Luiz Ferreira trazendo os detalhes. Boa noite, Luiz.
Olha, André Marques, amigos do programa No Mundo da Bola, hoje o Flamengo entra em campo para enfrentar o Bolívar no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A bola rola a partir das 21 horas e 30 minutos no Maracanã e a sua Rádio Nacional abre o show de bola nacional com André Luiz Mendes, Valdir Luiz e Bruno Mendes a partir das 21h15, horário de Brasília. A gente lembra que Flamengo e Bolívar fizeram parte do mesmo grupo na Copa Libertadores da América nessa mesma edição de 2024. Uma vitória para cada lado. No jogo realizado na Bolívia, vitória para a equipe boliviana por 2-1. Já no Maracanã, o Flamengo venceu por 4-0, em jogo que encaminhou a classificação para essa fase das oitavas de final. Quis o destino que essas duas equipes se reencontrassem na fase de mata-mata da Libertadores. Mas a importância dessa fase que faz com que o goleiro Rossi peça a ajuda da torcida logo mais. Vamos conferir.
A verdade é que a gente sabe que é um jogo muito importante para nós, é um confronto direito, né? Uma eliminação direta, então a gente precisa do apoio da torcida, precisamos muito do apoio, assim como eu falei depois do jogo do Palestino, a gente tinha perdido lá, e depois dele tivemos dois jogos aqui no Maraca contra Milionários e contra Bolívar. Esse apoio da torcida se sentiu, a gente conseguiu sair com a vitória e agora quinta-feira temos mais um jogo importante onde a gente vai precisar muito da torcida também para gerar esse apoio e também botar pressão no outro time também, que a gente sabe que é difícil para qualquer time jogar no Maracanã com a nossa torcida, com a nossa nação, e aí é isso, convidar todo mundo para apoiar e para assistir o jogo, que vai ser muito importante para nós.
Mas a vida do Flamengo não vai ser nada fácil. O técnico Tite tem desfalques importantes. Bruno Henrique vai cumprir suspensão automática por ter sido expulso justamente contra o Bolívar na última partida da fase de grupos da Copa Libertadores da América. E Everton Cebolinha, com lesão no tendão de Aquiles, e Vinha, com uma lesão grave no joelho, são desfalques certos. A tendência é que o Flamengo entre em campo com Rossi no gol, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, Dela Cruz, Arrascaeta e Gerson, Luiz Araújo e Pedro. Beleza, André?
Beleza, sim, Luiz Ferreira. Valdir Luiz está comigo até as 6h30 da noite. Expectativa, o Flamengo tem que jogar hoje, né? Porque a volta é na altitude, Valdir. Boa noite, amigo.
Boa noite, André. É um prazer mais uma vez estar com você aqui no programa Mundo da Bola. É complicado. Eu me lembro que nós fizemos juntos, se lembra? Na primeira fase, Flamengo e Bolívar, foi 2-1 lá. É um jogo complicado. Eu já estive lá fazendo transmissão, você também. Para quem não joga, já é difícil, que dirá para quem joga. Sim. A bola fica mais rápida, é uma série de situações conflitantes. Por isso, André, que mesmo quem está lá em cima e vem jogar aqui embaixo, chegou na segunda-feira o Bolívar. Treinou no Rio, terça e quarta, para jogar hoje. E vem um Bolívar diferente daquele Bolívar que perdeu de 4-0 no primeiro turno, hein? Contratou 5 jogadores, entre eles o Fábio Gomes, que jogou no Vasco em 2022. Então é um time que vem com o objetivo de se fechar. Perder de pouco, se empatar então é comemoração, ou então perder de pouco para chegar lá e poder reverter a situação. Jogo difícil para o Flamengo tem desfalques importantes, mas tem a obrigação de vencer. Claro, se fizermos um quem é quem, o Flamengo é muito melhor. Mas um time que vem para se defender, como no caso o Bolívar, tem tudo aí para complicar a vida do Flamengo. Vamos ver. Vamos ver se o Flamengo se sai bem. O outro carioca que jogou ontem saiu bem, que é o Botafogo. Então é fundamental para o Flamengo vencer e vencer bem, para não sofrer lá na altitude.
Exatamente, são 6h04 da noite, você ligado na Rádio Nacional. Ainda na Libertadores, o São Paulo encara a equipe do Nacional de Montevidéu fora de casa. E a Mariana Santos está chegando. Boa noite, Mari.
Boa noite, André, tudo bem? Tem tricampeão da Libertadores que entra em campo hoje. Pois é, o São Paulo viajou até o Uruguai para enfrentar o Nacional e vem de um embalo bom das últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. O time adversário de hoje também descansou bastante, faz um tempo que não entra em campo campo e está também preparado para enfrentar o tricolor paulista em casa. Dos brasileiros, acredito que o São Paulo é o que terá a vida um pouco mais fácil nessas oitavas de final, já que a gente tem duelos difíceis aí dos outros brasileiros. Claro, o São Paulo classificou como o primeiro do grupo, vai ter a vantagem de jogar em casa no Morumbi a partida de volta, mas mesmo assim quer fazer no Uruguai hoje uma boa partida. O tricolor tem algumas voltas importantes, o Beldia vai contar com seu elenco principal, que foi poupado na última rodada do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Goianiense, então vem reforçado aí dos seus principais reforços e deve entrar em campo com o que tem de melhor. O time do Nacional vai tentar fazer pressão, usa o fator casa como o principal meio de vencer o São Paulo na partida de hoje, né? Claro que o São Paulo ainda é franco favorito para a partida, é o time mais qualificado, mais forte, com mais tradição, mas mesmo assim o Nacional sabe que pode fazer um grande jogo na ida e quem sabe complicar para o tricolor do Morumbi na volta. O Zubeldia falou que o time está preparado, descansou bastante, conseguiu fazer um bom treinamento para esse jogo de hoje e a gente vai ver, claro, um bom duelo entre as duas equipes. Diria que o São Paulo é um pouco favorito, pelo menos para a partida de hoje vai ser uma partida um pouco mais difícil, né? E até um empate, quem sabe, para o tricolor não é ruim, né? Porque traz a volta, como a gente já disse, em casa. Então é isso, André. O São Paulo tem uma missão um pouco difícil hoje, mas um pouquinho mais fácil que a dos outros brasileiros. Então, quem sabe o tricolor paulista pode garantir já hoje um passinho a mais para chegar às quartas de final. Até mais, André.
Valeu, Mari. Ô, Valdir, e o São Paulo, hein? Enfrentar o Nacional pela camisa que tem lá no Gran Parque Central nunca foi fácil, mas time por time o São Paulo tem mais.
Time por time o São Paulo é melhor. Eu tive a oportunidade, André, de passar um final de ano em Montevidéu e fui lá conhecer o estádio que eu não tinha conhecido. Em Montevidéu eu só tinha ido 3 vezes ao Estádio Centenário. E por curiosidade, até minha filha queria conhecer, porque tem, né, memória de louco, tem muita coisa sobre Louco Abreu lá, que é um dos maiores ídolos, né, do Nacional e também do Botafogo. É um estádio interessante, André, acanhado. A torcida fica em cima, então se torna um jogo muito mais perigoso, né, para o São Paulo, né? Então é um jogo difícil, mas se você analisar a qualidade, São Paulo tem uma qualidade superior, né? Qualidade superior ao Nacional, que mesmo jogando em casa, o São Paulo pode surpreender o Nacional. Jogo difícil, André, o São Paulo vem bem, tem bons jogadores, o Beldia preservou alguns titulares no final de semana, e é um jogo muito importante, o São Paulo pelo menos trazer um empate ou uma derrota por um gol de diferença para tentar reverter a situação lá no estádio do Morumbis. Lembrando, André, que esse jogo sai, o São Paulo e Nacional, sai o adversário de Palmeiras ou Botafogo nas quartas de final, hein?
Exatamente, ainda tem essa questão realmente envolvendo Palmeiras e Botafogo. Bom, são 6:08.
Momento estádio.
Com Wagner Gomes e Luiz Ferreira.
Piedade Maia foi eliminada na estreia do Aberto de Cincinnati, nos Estados Unidos. A brasileira até que começou bem a partida, mas perdeu de virada para a russa Anastasia Pavlyuchenkova por 2-7-1. Parciais de 4-6, 7-6 e 6-3 em 2 horas e 45 minutos de jogo. O próximo jogo de Piedade será apenas no final do mês, também em solo norte-americano, pelo US Open.
Aos poucos, as equipes paralímpicas estão viajando para o período de aclimatação aos Jogos Paralímpicos, ajustando o fuso horário, temperatura e a parte técnica também. No dia 19, a seleção paralímpica de triatlo, que está na fase final de preparação, chega em Rio Maior, em Portugal. A equipe é composta por Ronan Cordeiro, que tem limitações físico-motoras, Jéssica Ferreira, cadeirante, e Letícia Freitas, deficiente visual. Depois do período em Portugal, a equipe viaja no dia 27 para Paris.
E a WSL anunciou que uma das etapas da temporada de 2025 será realizada em uma piscina de ondas em Abu Dhabi. O espaço, que fica em Hudayriyat Island, é a maior e mais avançada piscina de ondas do mundo. No entanto, o grande diferencial dessa piscina é que ela é a primeira a utilizar água salgada. A onda artificial será a mais longa do mundo, podendo chegar a 6 pés de altura e produzindo o maior tubo entre todas as piscinas de ondas da atualidade. No total, são 50 51 milhões de metros quadrados, o equivalente a aproximadamente metade da área da ilha. O espaço foi desenvolvido em parceria com Kelly Slater. A tecnologia de ponta é similar à piscina de ondas do próprio Slater na Califórnia. O Surf Ranch também já recebeu etapas do circuito, sendo a última em 2023.
A Corte Arbitral do Esporte analisou o pedido da Federação Romena de Ginástica e deu procedência. O pedido era de revisão do resultado da prova de solo, em que a romena Ana Barbosa ficou fora do pódio, dando lugar à norte-americana Jordan Chiles. Ana receberá a medalha de bronze, vai ser entregue numa solenidade na cidade de Bucareste, que é a capital do país.
Bom, e falando em ginástica artística, Rebeca Andrade falou em tom de despedida das competições em evento realizado no Flamengo. E o Luiz Ferreira está de volta.
E durante as Olimpíadas de Paris, Rebeca Andrade disse que seguiria na ginástica artística, mas que passaria a participar de menos provas. A declaração tranquilizou, de certa forma, os fãs que temiam por uma aposentadoria da atleta de 25 anos. No entanto, em evento organizado pelo Flamengo ontem, Rebeca voltou a projetar o futuro e dessa vez com um tom de adeus. Perguntada sobre a responsabilidade de assumir o protagonismo da ginástica artística mundial após a despedida de Simone Biles, ela respondeu o seguinte.
Pra mim não é uma pressão, porque nem eu sei se eu vou estar, né? Talvez eu pare antes dela, então vai ser uma descoberta pra vocês e pra mim. Mas o resultado é consequência, sabe? Enquanto eu estiver bem, saudável, eu vou praticar meu esporte e eu vou estar feliz de estar me apresentando. Eu acho que nem tudo é medalha, mas é sempre muito bom e a gente busca isso. Conquistar as medalhas são incríveis. Mas tudo que a gente vive nesse caminho, eu acho que é o que faz a diferença.
A preocupação com a saúde do corpo é algo que Rebeca tem destacado nas suas últimas entrevistas. Entre os 16 e 20 anos, ela passou por 3 cirurgias no joelho para reconstrução de ligamento cruzado anterior. O impacto dos saltos, especialmente nas séries de solo, afeta a atleta desde a adolescência e chegou a tirá-la da disputa dos Jogos Pan-Americanos de Toronto em 2015. Mas Rebeca e as outras ginastas, pelo menos, já estão de olho na próxima competição do calendário. Entre os dias 15 e 22 de setembro, elas vão participar do Campeonato Brasileiro da Modalidade em João Pessoa, capital da Paraíba. Beleza, André?
Beleza, 6 e 12.
O melhor da rodada.
E aí, Valdir, quem foi o melhor da rodada de ontem, Taça Libertadores, Sul-Americana?
Olha, o melhor da rodada, sem dúvida alguma, foi a atuação do Botafogo e a vitória de 2-1 diante de um grande time como o Palmeiras. E alguns jogadores acima da média, eu cito 3. Marlon Freitas, o Luiz Henrique e o Igor Jesus. O Botafogo fez uma atuação brilhante no primeiro tempo. Muita gente reclama, podia ter decidido, não. Enfrentou um grande adversário. O Luiz Henrique não perdeu o gol. Primeiro ele tirou do goleiro, que é um grande goleiro, porque senão ele tocava na bola. Na segunda ele defendeu, na terceira ele fez. E o Igor Jesus entrou muito bem, deixando o Tiquinho Soares no banco de reserva. E o Marlon Freitas, eu digo sempre, é aquele jogador que domina o meio campo. No segundo tempo, os dois times fizeram várias mexidas. O Palmeiras com a formação mais ofensiva, o Estevão, entrou o Felipe Anderson, o Lázaro foi para cima. E o Botafogo usou uma coisa no jogo de ontem que não tinha no ano passado, experiência. Botou um jogador experiente como o Alan no meio campo para segurar a bola, botou depois o Marçal, botou o próprio Tiquinho, botou um menino muito rápido, que é o Matheus Martins, que ainda está precisando pegar ritmo de jogo, botou o Tietchan, trocou os volantes, trocou um atacante, trocou um jogador de lado, trocou o lateral esquerdo e equilibrou o jogo. Não levou sobressalto, não levou susto, e por pouco não fez o terceiro gol na última bola do jogo, aquela cabeçada do Barbosa. Então o melhor da rodada foi o Botafogo, que não está classificado. Vai enfrentar uma equipe que joga em casa, tem um treinador experiente, reclama muito, mas é bom, é experiente, é vencedor, mas tem uma vantagem. E num jogo decisivo, você ter a vantagem do empate, não é jogar para o empate, é ter a vantagem do empate, e o Botafogo pode trazer essa classificação. O melhor da rodada, portanto, foi o Botafogo, que deu um passo gigantesco para passar para a próxima fase da Taça Libertadores.
E a gente vai falar mais sobre esse jogo daqui a pouquinho, Valdir. Agora o Rafael Monteiro trazendo a repercussão. Boa noite, Rafa.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. O Botafogo levou a melhor no primeiro jogo das oitavas de final da Copa Libertadores da América. O time alvinegro derrotou o Palmeiras por 2-1 no estádio Nilton Santos e agora no confronto de volta em São Paulo, a equipe carioca poderá até mesmo empatar, que avança de fase. Logo após o jogo, o técnico Arthur Jorge falou sobre o resultado positivo.
Hoje um jogo muito importante para nós em termos de resultado. Que queremos ou não, esta é uma vantagem que era importante conquistá-la aqui em nossa casa. Fizemos um jogo para isso, fizemos um jogo muito competente, um jogo percebendo aquilo que era preciso para podermos ter enquanto plano de jogo. Os jogadores procuraram ser sempre muito rigorosos naquilo que era a sua execução, com missões específicas daquilo que era para podermos contrariar uma equipa que é muito forte também. Este Palmeiras é uma equipa muito forte, com grandes individualidades, coletivo também ele muito forte, e nós acabamos por ter aqui hoje sucesso, tendo em conta o resultado, porque é nisso que se mede o sucesso no futebol, mas fomos merecedores disso, fomos procurar o resultado que nos desse essa vantagem. Saímos daqui com um resultado 2-1, teremos uma segunda partida para poder disputar esta eliminatória, e é isso que nós nos comprometemos, lutar por esta eliminatória até ao limite. Hoje demos um primeiro passo importante para conseguirmos esta vantagem, mas estamos ainda a meio, portanto sabemos perfeitamente que a dificuldade não terminou, está ainda só a começar. Vamos com toda a certeza preparar também e pensar nesse jogo da segunda mão, para conseguirmos manter esta chama, esta competitividade, esta paixão que os jogadores mostram em campo, esta entrega, esta intensidade, esta forma de jogar tão apaixonada.
O treinador também destacou a importância da torcida.
De facto, esta energia é contagiante para todos nós enquanto intervenientes diretos no jogo. Para mim, particularmente também, para os jogadores que estão dentro do campo, é de facto momentos como este que fazem a diferença, e em que a importância da torcida tem um grau superior quando nós sentimos um estádio desta forma. Acho que estes jogadores merecem que acreditem neles, na forma como têm trabalhado, na forma como têm tido desempenho ao longo desta temporada, em todos os jogos, sem exceção. Merecem esse grau de confiança que a torcida deve dar para que nós possamos ter este apoio constante, permanente, e de apoio para que nós possamos ter, porque temos ainda muitos jogos pela frente, muitas difíceis batalhas, mas onde seguramente os jogadores são merecedores deste apoio para que nós possamos atingir objetivos maiores.
O Botafogo volta a campo no domingo pelo Campeonato Brasileiro para enfrentar o Flamengo no Maracanã. Pelo lado do Palmeiras, o técnico Abel Ferreira diz que o Botafogo teve superioridade na partida.
O nosso adversário foi melhor nisso, foi melhor nos duelos, foi melhor na agressividade, foi melhor no ataque à profundidade, foi melhor nas bolas, conseguiu ligar longo nos seus dois centroavantes. E pronto, acho que hoje o nosso adversário foi melhor. 1-0 para eles, agora esperamos para eles quarta-feira no Allianz Parque.
O Palmeiras precisará vencer por 2 gols de diferença no Allianz Parque, mas antes vai encarar o São Paulo também no Allianz Parque pelo Brasileirão. Valeu, André!
Valeu sim, Valdir. Ontem uma coisa me chamou a atenção. Logo depois do gol do Palmeiras, a torcida vaiou um pouco o John. Na tua opinião, vaias justas?
Injustas, mas ele falhou.
Falhou.
Falhou, é injusto, mas futebol, sabe, nós vemos futebol com a cabeça de profissional. A gente torce pelo nosso time, mas olhamos pelo lado profissional. Todo mundo tem aquele motivo de alegria do gol, mas olhamos pelo lado profissional. O torcedor não. Torcedor é torcedor. Ele distorce. O John tem sido muito importante na campanha do Botafogo, não só na Libertadores, como também no Campeonato Brasileiro. Detalhe, André, ele demorou a repor a bola. Ele demorou. Aí quando veio o abafo, ele bateu de perna esquerda, bateu mal. Jogou pra frente da área. Aí acho que foi o Veiga, tirou de cabeça. Não, Veiga não. O outro menino, Moreno, ali Moreno, tirou de cabeça. E a bola sobrou pro Maurício. E com um detalhe, ele tocava na bola. Se você ver, a bola bateu no calcanhar do Bastos e tirou ele de ação. Então eu acho que as vaias foram injustas. Até pelo histórico, mas infelizmente o torcedor não vê histórico, ele vê o momento.
Com certeza. Agora, uma questão que chamou muito a atenção no jogo de ontem foi o ato racista cometido por dois ou três torcedores do Botafogo ali. E hoje o Botafogo identificou o homem que fez os gestos racistas em direção à torcida do Palmeiras. Ele será banido para sempre do estádio Nilton Santos, além de ser excluído do quadro de sócio-torcedor do Botafogo. A diretoria trabalhou na identificação das pessoas desde que o vídeo gravado pelo jornalista Tociro Neto foi publicado. As torcidas estavam trocando provocações até que o homem cometeu o crime. Foi apurado que o homem é Vinícius Ramos, morador na cidade de Maricá, e trabalhava na Secretaria de Ciência e Tecnologia na Prefeitura. Trabalhava porque foi demitido hoje pela manhã, Valdir.
Justamente. Desculpe o termo, é um idiota. Isso não existe mais.
É um racismo criminoso.
Não existe. Um criminoso. O Botafogo é um clube que sempre teve negros. Ontem a maior figura em campo foi um negro, Luiz Henrique. Então tem que parar. Pra que esse racismo? Pelo amor de Deus, pô. Tu não existe. Vamos respeitar. Não existe racismo. Olha, bem feito de ter pedido emprego. Botafogo agiu de maneira correta. Tá banido o sócio. Não pode ir mais no estádio. Deixou de oportunidade de comemorar a vitória. Vai comemorar em casa. Idiota. Então, e uma coisa é certa. O Botafogo fez tudo pra não ser punido. Que já o Palmeiras tá querendo que a Comebol pune o Botafogo. O Botafogo não pode ser punido. Você tomou a atitude que ele fez. Você tem que tu prender ele. Agora a polícia tem que prender pro Botafogo. É mostrar que a sua iniciativa valeu. O Botafogo não pode ser punido, ele está proibido de entrar, perdeu o emprego, agora tem que ser preso agora, porque isso é crime. E quem comete um crime tem que ser que é preso. Então eu repudio totalmente o Botafogo, tá certo, e lamento a postura do Palmeiras. O Botafogo tomou atitude. Palmeiras que tente ganhar no campo. Entendeu? Eu acho que esse tipo de coisa, só espero que o STJD, como puniu, tentou punir o Botafogo numa faixa que estava na estação do Engenho de Dentro, o STJD está tentando punir, não venha punir o Botafogo. Puna esse cidadão que cometeu um ato racista.
É, e domingo, Valdir, tem Botafogo e Flamengo, né? Jogo às 18h30. Flamengo joga hoje com o Bolívar, a gente já falou um pouquinho sobre esse jogo. Botafogo jogou ontem. E no meio disso tudo tem uma disputa pela liderança do campeonato.
É, né? Mas eu acredito, até num burburinho que eu conversei ontem com algumas pessoas, para poder sair do estádio enquanto o trânsito estava muito cheio, é que o Botafogo vai poupar vários jogadores, hein?
Ah, é?
Luiz Henrique é um deles, mas vai com o time forte. Com Danilo Barbosa na zaga, com o Alan entrando de início, com o Tietchan entrando de início.
Eu imagino
Matheus
que o Flamengo
Martins
também poupe, porque vai jogar na altitude.
O Flamengo dizem até que vai depender muito do resultado de hoje, né, André?
É.
Porque se fizer um 4-0, ele pode botar o titular e botar o time mais.
Se ganhar de um ou dois
jogos.
Se ganhar de um, vai.
Então, esse jogo, infelizmente, esse jogo vem no meio de competição, de dois jogos importantes de cada um na Libertadores. Então é aquele negócio, não se pode mudar a tabela, mas esse clássico eu sinto um pouco esvaziado, hein? Não sei porque o foco também na. Mas é um clássico muito importante.
São pontos que lá no final valem a mesma coisa.
Vão fazer falta. Mas eu vejo hoje o Botafogo com um elenco melhor do que o Flamengo. E o Flamengo tá perdendo agora o Eja, já perdeu o Everton, já perdeu o Vinha. E o Botafogo está se reforçando. Ainda vai anunciar a qualquer momento um lateral direito e um zagueiro.
Ah, ainda vem mais gente?
Um lateral. Até o dia 2 chega um lateral direito e um zagueiro.
É, outros clubes brasileiros que jogam hoje pela Copa Sul-Americana tem Atlético Paranaense e Belgrano da Argentina. O Atlético Paranaense que também oscila muito na temporada.
É, oscila,
né?
Um time que oscila muito, né? Oscila muito, mas é outro como favorito. Ontem eu vi o Fortaleza, tava lá no camarote vendo o jogo, o Marinho fez um golaço de falta, né? O Fortaleza empatou de 1-1 e trouxe um bom resultado para jogar na capital cearense, hein, André?
Com certeza, foi um bom resultado. Hoje você imagina que o Atlético Paranaense consiga vencer o Belgrano. O Belgrano hoje é o oitavo colocado no campeonato argentino.
O Atlético, na minha opinião, eu esperei mais do Atlético. A saída do Cuca, esse treinador que Vacani, né? Um jovem treinador argentino, ainda não conseguiu dar um padrão. O Atlético até fez boas contratações. É um time que a gente não pode garantir nada. Ele faz uma partida brilhante, depois faz uma bizonha. O Atlético é que nem o Bragantino, não consegue manter uma sequência de boas atuações.
É, hoje nós temos também um super clássico, hein? Boca Juniors e Cruzeiro na Bomboneira. O Cruzeiro que é uma das grandes surpresas dessa temporada, hein, Valdir?
Muito. Principalmente depois da abertura da segunda janela, quando o Cruzeiro se reforçou melhor, né? Trouxe o Cássio, outros bons jogadores. Mas o Cruzeiro vendo uma partida ruim contra o Atlético, mas fez uma grande partida contra o Botafogo aqui no Rio de Janeiro. É um jogo de difícil prognóstico. Eu acredito que o Cruzeiro que tem para mim a revelação de treinador no campeonato, que é esse Fernando Seabra, hein?
É bom, né?
Bom treinador. Era auxiliar do Paulo Autuori ano passado. Eu acredito que o Cruzeiro possa trazer pelo menos um empate para decidir no Mineirão semana que vem.
É, ontem tivemos também outros jogos, né, importantes no futebol sul-americano, além do Botafogo e Palmeiras, que foi um baita de um jogo. um jogo espetacular. Nós tivemos também o Peñarol goleando o The Strongest na
grande
Libertadores
4 a 0. Grande atuação do Léo Fernandes, hein?
Que era do Fluminense.
É, grande atuação.
Dois passes,
dois gols e um passe.
Isso, exatamente. River Plate venceu o Tajeres em Córdoba por 1-0. E na Copa Sul-Americana tivemos também, além do Rosário e Fortaleza, tivemos a LDU 1 lá nos dois. E Palestino 2, Independiente Medellín também 2. Bom, são 6h25 da noite. Ô Valdir, olhando para o futebol brasileiro, observando o momento das equipes na Sul-Americana e na Libertadores, você acha que a gente tem condições de colocar grandes equipes aí brigando pelo título da Libertadores? A gente tem 7 nesse momento, mas podemos terminar essa fase com 5, né? Porque tem 2 confrontos brasileiros.
Eu vou falar uma coisa para você. Se não tivesse esses confrontos diretos, Grêmio, Fluminense, Botafogo e Palmeiras, eu acho que chegaremos... Todos os brasileiros passariam de fase. Mas tem 2 confrontos diretos que vão eliminar 2 brasileiros. Eu acredito que dos brasileiros que passarem, hoje o Grêmio tem uma vantagem e o Botafogo tem uma vantagem. Cada um joga por empate.
Sim.
Ou pode perder até por um gol que tem a chance do pênalti. Eu acredito que os outros brasileiros, a complicação maior para mim é o São Paulo.
Que pega o Nacional.
Contra o Nacional de Montevidéu, que tem uma camisa forte, joga no estádio Parque Central. Mas eu acredito que, e na Copa Sul-Americana, a missão mais difícil para mim é do Cruzeiro,
com
que
Boca.
Pega o Boca. Se trouxer um bom resultado lá de Buenos Aires, o Cruzeiro é outro que pode passar. Eu vejo, com muitas possibilidades, um brasileiro na final em cada competição. E não me surpreenderei se chegarem 2 brasileiros para decidir as 2 competições.
E tem algum time desses sul-americanos aí que está te trazendo mais preocupação?
O Peñarol.
Peñarol, né?
O Peñarol. Ontem eu acompanhei, cheguei no jogo, aquela adrenalina toda, fiquei vendo televisão e fiquei vendo os melhores momentos do Peñarol com o De Strongest. Tudo bem, De Strongest da Bolívia, mas o Peñarol tá uma equipe envolvente, o André. Bem arrumada, saindo de trás com qualidade, com velocidade. O time, até o Léo Fernandes tá muito bem. O Peñarol, você não pode desprezar o futebol argentino e o futebol uruguaio em jogos eliminatórios. Jogos de pontos corridos pode até menosprezar, mas eliminatórias, eles são campeões nesse aspecto, né? De aplicação, de determinação, de vontade. Isso pode fazer a diferença. Mas hoje o Brasil está muito acima dos outros países, até pela condição financeira que nós temos no futebol hoje. Você vê que os clubes brasileiros hoje têm os principais jogadores, jogador vindo da Europa para jogar no Brasil. E o melhor jogador sul-americano hoje vem pro futebol brasileiro, não fica nos países. Você vê o Almada, é o melhor jogador do futebol argentino, tá no Botafogo. E outros Sim. E outros que estão jogando futebol brasileiro. Ficaria enumerando aqui até o final da noite uma série de jogadores.
Verdade. E uma última notícia, o Evanilson, que tava no Porto, jogou no Fluminense, foi negociado com o Bournemouth. O Fluminense deve ganhar, inclusive, uma parcela aí, tem 6% dos direitos econômicos desse jogador. Chegou até na seleção brasileira.
Chegou até na seleção, mas também chegar na seleção hoje não é novidade, qualquer um chega.
É tão difícil.
Ô André, amanhã é um dia muito importante, hein?
Por quê?
Amanhã a convocação da seleção para o jogo do mês de setembro foi adiada, mas amanhã sai o sorteio da Copa do Brasil,
amanhã,
hein?
Amanhã os confrontos das quartas.
Os confrontos das quartas de final, pode ter um Vasco e Atlético, um Flamengo e Atlético, um Vasco e Flamengo. Tudo pode acontecer, não tem chaveamento. Bota a mão no saquinho lá e vê quem vai.
Quem vier, veio.
E o primeiro jogo já quarta-feira, dia 28.
Valdir, um abraço, Valdir.
Outro pra você, André. Domingo estaremos juntos na TV Brasil pra Botafogo de Ribeirão Preto e
Paysandu.
Grande jogo, hein?
Um Valeu, abraço. Valdir. Amanhã tem mais a partir das 6, a gente fica com o Gol Nacional. Valeu, galera. Um abraço.
O Gol Nacional.
Rodrigo Mateu Ponte recolhe lá pela direita, mais atrás para Gregory, tem ao seu lado pedindo Marlon Freitas, eu vi ele também, lançamento na frente, quem sabe agora dominou, vai marcar, bateu, é festa! Igor Jesus, golaço! Recebeu o lançamento milimétrico do Marlon Freitas.
Palmeiras. Posição absolutamente legal. Viu a saída do Everton. Girou o corpo já batendo na diagonal. Brilha, Fogão. Brilha, glorioso da estrela solitária que tem uma linda torcida que sempre te acompanha. O Fogão tá na frente e o placar nacional tá mostrando.
Rádio Nacional.
Botafogo 2.